segmentos do trabalho, aumentando o salário mínimo e salários da administração pública, no cenário de pacote de pacto social para aumentos salariais no setor privado, no reforço das pensões e abono de família, no apoio aos jovens e famílias com crianças, alargando o IRS jovem e aumentando as deduções, na substituição do anel dos cabos submarinos, na melhoria da operacionalidade nas evacuações médicas ou na implementação do subsídio social de mobilidade. Um bom orçamento que se dirige ao contexto empresarial, com um regime especial de tributação para empresas com sede nas regiões, harmonizando o imposto sobre mais-valias, com um novo regime fiscal de dedução de prejuízos, no IVA, com isenção nos fertilizantes, corretivos de solos e outros produtos para a alimentação pecuária, com redução e apoio nos custos de eletricidade e do gás, com taxa reduzida nas conservas e mistura de peixe, com restituição na reabilitação de edifícios. No IRC, com redução e incentivo à capitalização das empresas, majorando os gastos em energia e produtos agrícolas, isentando o imposto de selo no crédito à habitação para prorrogação de prazo e refinanciamento da dívida, alargando a aplicação do programa Regressar, atualizando o indexante do apoio social, limitando os aumentos das rendas de habitação permanente, regulando a renegociação sem custos dos contratos de crédito à habitação, ou com uma conta corrente regional para a execução do PRR. Um bom orçamento ao preconizar a capacitação financeira da Universidade dos Açores face à sua configuração tripular, o complemento de alojamento para estudantes do ensino superior, os estabelecimentos prisionais de São Miguel e do Faial, o reconhecimento dos marítimos, tripulantes dos navios de investigação, independentemente da entidade gestora, a ampliação da pista do aeroporto da Horta, a descontaminação da Ilha Terceira, a comparticipação da tarifa regional no transporte aéreo interilhas ou o novo concurso para as rotas de serviço público. Este não é certamente um orçamento perfeito. Os recursos são escassos e os tempos de imprevisibilidade, mas é um orçamento que trata do possível, que será melhorado neste processo de especialidade, que com naturalidade contará com o apoio do Partido Socialista, porque se trata, efetivamente, de um bom orçamento. Disse.
Muito obrigado. Agora, sobre o artigo 45, suspensão dos artigos 16 e 40 da Lei das Finanças das Regiões Autónomas, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Pereira, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado. Começo por dizer algo que me parece muito relevante nesta altura. Não é apenas uma linha que separa a atuação do PSD e do PS no que diz respeito à Madeira. É mesmo uma muralha, uma montanha de realizações que tem acontecido nos últimos anos, desde 2016, desde que o PS assumiu o Governo da República. E isso é algo que pode ser absolutamente demonstrável. E eu, imaginando que o PSD e os deputados do PSD Madeira intervirão nesta sessão, eu quase que adivinho aquilo que dirão sobre aquilo que falta fazer. E começarei por aquele que é, porventura, um dos projetos mais emblemáticos dos últimos anos, da última década na Madeira, o novo Hospital da Madeira. E eu vou dizer isto devagar, porque isto é capaz de ficar nas atas da Assembleia e fica para a história. O novo Hospital da Madeira está a ser cofinanciado em 50%, incluindo o IVA, incluindo os equipamentos, incluindo a construção, sem qualquer condicionalidade. E isto que fique claro, está a acontecer desde 2016. E diga-se em abono da verdade, porventura só não está a correr tão rápido a construção do Hospital da Madeira, não por responsabilidade do Governo da República, porque esse encarrega-se de financiar 50%, apenas por responsabilidade do Governo Regional, que tem que fazer a construção e tem que fazer aquele hospital. E, portanto, que fique clara esta matéria. Sobre uma outra questão que imagino que virá, aliás, já veio, tem a ver com a Lei de Finanças Regionais. Ora, a Lei de Finanças Regionais em vigor é uma lei do PSD, aprovada pelo PSD e que teve o voto contra do PS. Nós também não gostamos dessa lei, mas há uma coisa que nós fizemos, nós cumprimos a lei e o PSD nem cumpria a lei em desfavor, em desfavor dos madeirenses. Mas, senhores deputados, a história política sobre o PSD e o PS no que diz respeito à Madeira não acaba aqui. Nós temos uma lista, conforme disse, de realizações, que eu não tenho tempo, pela dificuldade que tenho de tempo de explicar. Nós temos uma lista infinita de realizações e nós sabemos bem aquilo que aconteceu com o PSD quando teve a oportunidade de apoiar os madeirenses. O PSD maltratou os madeirenses e deu uma mão cheia de nada na Madeira, nomeadamente na altura de crise, na altura da Troika, na altura em que os madeirenses mais precisavam. E que fique claro, o PS fez ao longo destes anos imensas realizações que o próprio PSD solicitava. Eu vou dar algumas. Garantias de Estado para a reestruturação da dívida, juros da dívida do PAEF que o PSD colocou a níveis muito elevados e que o PS diminuiu. Discriminação positiva para investimentos na região através dos vistos Gold, financiamento dos cabos submarinos, novas 5 esquadras, mobilidade aérea sempre a ser cumprida quando os senhores colocaram um travão no máximo da mobilidade aérea, princípio de reciprocidade dos sistemas regionais de saúde e Sistema Nacional de Saúde, apoio na atração de novas companhias aéreas para facilitar o turismo da Madeira, apoio ao Sistema Regional de Saúde através de transferências dos meios dos Jogos da Santa Casa da Misericórdia. Problemas resolvidos que estavam há meses para ser resolvido no caso, há anos para ser resolvido no caso da empresa da cidade da Madeira. Mas, senhores deputados, eu termino dizendo o seguinte. A expectativa deste orçamento não é tanto já sobre este orçamento. Este é um bom orçamento e tem uma lista infinita de coisas boas para a Madeira. A expectativa deste orçamento é saber como o Governo Regional vai adaptar, vai complementar as coisas boas que este orçamento traz para a Madeira. Porque até agora aquilo que vi do Orçamento Regional é mau, não ajuda a Madeira e falha com os madeirenses. O PS não falha com os madeirenses no que diz respeito a este orçamento. Então...
Muito obrigado. Para intervir sobre a proposta de um artigo 45D, IVA associado aos projetos financiados pelo PRR nas regiões autónomas, tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Dantas, do PSD.
Sr. Presidente da Assembleia, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados, a proposta trazida aqui esta tarde para votação, a número 505, esperamos poder acolher o voto favorável do PS, retrata uma omissão sistemática da aplicação de normas nacionais às regiões autónomas e que pretende tão só consentir que na Madeira e nos Açores seja permitido o que já o é em Portugal continental desde junho de 2021. Isto é, que os beneficiários do PRR das regiões possam receber antecipadamente o montante equivalente ao IVA dos seus projetos PRR. Corresponde a um esforço financeiro dos cofres regionais que permitirá aos executores dos projetos nas regiões que tenham uma margem de tesouraria de mais de 200 milhões, o que favorecerá, obviamente, a execução do PRR português, que é um desígnio nacional. Por fim, e porque hoje é o primeiro dia da segunda fase da obra do Hospital Central e Universitário da Madeira, por isso hoje acho que é o melhor dia para pôr no papel a promessa do Sr. Primeiro-Ministro e fazer o financiamento deste investimento. Para tal, é só aprovar a proposta 469 do PSD. Não basta dizer que está tudo bem. Os madeirenses, nestas matérias de relacionamento com o Estado, são como São Tomé. Precisam de ver para crer. Obrigada.
Muito obrigado. Passamos agora ao capítulo sobre finanças locais e sobre o artigo 48, montantes da participação das autarquias locais nos impostos do Estado. Registram-se duas intervenções, ambas do PS. Para a primeira, dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Cegonho.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, a principal conquista das autarquias neste orçamento é o da sustentabilidade financeira dos municípios e das freguesias. Por isso, nunca é demais sublinhar que desde 2016 os orçamentos de Estado cumprem com a Lei das Finanças Locais e com o princípio da autonomia do poder local. Caminhamos assim para a aproximação da participação das autarquias na gestão de receitas públicas à média dos países da União Europeia. Neste ano, as transferências aumentam em 7%, e as autarquias beneficiam ainda do aumento das receitas fiscais próprias em 2,3%, destacando-se as receitas do IMI e do IMT. Fundo de Equilíbrio Financeiro, 2,3 mil milhões de euros. Fundo Social Municipal, 215 milhões de euros. Fundo de Financiamento das Freguesias, 293 milhões de euros. Transferências para as entidades intermunicipais, 11 milhões de euros. E não esquecer que este orçamento continua a executar a descentralização de competências para os municípios, o que significa que, além dos recursos referidos, está ainda previsto o Fundo de Financiamento da Descentralização, situando-se em 1.205 milhões de euros, concretizando um aumento de 21% face a 2022. A estes recursos somam-se importantes propostas de alteração apresentadas pelo Partido Socialista. Uma delas, a possibilidade dos municípios em assistência financeira poderem, através do Fundo de Apoio Municipal, terem uma moratória de amortização de capital durante o ano de 2023. Está assim corporizado o cumprimento do acordo entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios. Esta é uma maioria de diálogo, este é um governo de diálogo com as autarquias. Queremos assim também a flexibilização da capacidade de endividamento para fazer face ao incentivo à reabilitação urbana, a utilização total da margem para da componente da margem de endividamento para a componente não elegível no âmbito dos projetos cofinanciados, a devolução do IVA suportada em projetos do PRR. Queremos que os municípios possam potenciar o seu papel na dinamização da economia, disse o Sr. Presidente.
Muito obrigado. Tenho agora a palavra a Sra. Deputada Isabel Guerreiro, também do PS.
Sr. Presidente, excelentíssimas senhoras e senhores secretários de Estado, senhores e caros colegas, senhores e senhoras deputados, apresento os meus cumprimentos. A presente proposta de Orçamento Geral do Estado para 2023 é em relação ao poder local exemplar. Saliento dois aspectos no que às freguesias diz respeito. O primeiro, o cumprimento integral da Lei das Finanças Locais, o que não é de sumenos face aos outros exercícios orçamentais e face à crise económica vivida em dose dupla pelos efeitos da pandemia Covid-19 iniciada em 2020 e pela guerra na Europa iniciada de forma inopinada em flagrante violação do direito internacional público já em 2022. O segundo, o aumento da subvenção geral para as freguesias de 276 para 293 milhões, correspondente a um aumento de cerca de 6% relativamente ao orçamento já aprovado este ano nesta Câmara. Mas não ficámos por aqui. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, sensível ao trabalho de dedicação extraordinário que as freguesias prestaram às suas populações nos tempos difíceis do Estado de exceção, apresentou a proposta na especialidade que permitirá o pagamento em 2023 das despesas extraordinárias realizadas pelas freguesias como consequência do Covid-19. Através da rúbrica... Cooperação Técnica e Auxílios Financeiros. Tal proposta concretiza o princípio da igualdade de tratamento entre autarquias locais, uma vez que os municípios foram anteriormente reembolsados pelo Governo por estas despesas. O cumprimento integral da Lei das Finanças Locais, o aumento da subvenção geral para as freguesias, a igualdade de tratamento no pagamento das despesas com o Covid-19 diz bem da dignidade reconhecida às freguesias na organização administrativa do Estado português e do reconhecimento da sua autonomia e das suas competências próprias, tanto em tempos de normalidade como em tempos de exceção. O Partido Socialista não deixa ninguém para trás. Distantes vão os tempos de extinção das freguesias sob uma métrica formal em que foram arredadas de uma intervenção substantiva sobre o seu futuro, sob a égide do Governo de Direita. Muito obrigada.
Muito obrigado. Para se pronunciar sobre uma proposta 58A, avaliação da vulnerabilidade sísmica e reforço do Fundo de Financiamento da Descentralização, tem a palavra o Sr. Deputado Luís Gomes, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados.